Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 16. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16. Está aí na página 175 das Bíblias que se encontram em nossos bancos. Romanos, capítulo 16. Hoje nós chegamos, irmãos, ao último capítulo de Romanos, a última exposição nesse livro, depois de alguns meses, onde nós vínhamos numa série seguindo, expondo todos os capítulos desse livro, a maioria dos temas tratados neles. Esse que é um livro bastante rico, onde o evangelho é exposto, onde vários desafios são propostos para nós enquanto cristãos. E eu confesso que foi bastante desafiador para mim preparar essas mensagens. Pela primeira vez eu exponho um livro em ordem, né? Em ordem sequencial, assim. Mas o quanto foi edificante também para mim. E eu espero que Deus também edifique a vida de cada um de vocês, irmãos. Romanos, capítulo 16. Acompanhe a leitura comigo. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça. Isto lhes agradeço não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. E também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai-os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai-os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobras, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a tua palavra aberta e exposta diante de nós é poderosa e é eficaz para nos transformar. E é por isso que nós pedimos que nesse momento o Senhor venha sondar o nosso coração, sondar as nossas intenções, os nossos pensamentos e transformá-los de acordo com a tua vontade, de acordo com os preceitos que o Senhor tem para nós. Que nós possamos ouvir a tua palavra aqui nessa noite e obedecê-la, praticá-la de maneira efetiva em nossa vida e em nossa igreja. Por isso que o teu Espírito seja livre para agir entre nós, agir sobre nós e agir em nós aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo aqui está concluindo a sua carta de uma maneira bem típica. Se os irmãos forem ler outras cartas que Paulo escreveu, que estão na Bíblia, vocês vão ver que ele também termina saudando alguns irmãos daquelas igrejas, alguns irmãos que ele conhecia. E aqui em Romanos, ele elogia uma colega de trabalho, que é a Febe, manda saudações para alguns cristãos ali de Roma, e envia saudações de outras igrejas àquela igreja ali em Roma. Mas algo que não é tão típico assim nas cartas de Paulo, é o número de pessoas a quem ele saúda. O número de pessoas que ele cita aqui. Se você for contar, junto com Febe aí, Paulo cita 27 pessoas, o que não é nada comum para as suas cartas, que geralmente citam 3, 4, 5 pessoas ao final delas. Isso é muito curioso, irmãos, porque nós devemos lembrar que Paulo nunca visitou a igreja de Roma até ali. Então, pelo menos na teoria, ele não conhecia quem eram os cristãos ali em Roma. A Bíblia vai nos contar, e os estudiosos também vão nos dizer, que Paulo provavelmente conheceu essas pessoas aqui quando elas estavam fora de Roma. Daqui a pouco a gente vai ver, por exemplo, o exemplo de Priscila e de Áquila, onde é que Paulo os conheceu. Mas provavelmente Paulo os conheceu quando eles estavam fora de Roma. Então, quando eles voltaram e fundaram a igreja ali em Roma, Paulo manda essa carta e saúda a todos esses irmãos. E como nós já lemos, Paulo inicia aqui fazendo recomendações ou elogios a uma cristã que era proeminente. E o nome dela era Febe. Vejam só o que Paulo diz no versículo 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. No mundo antigo, irmãos, quando Paulo vivia, cartas de recomendação eram muito importantes para as pessoas. Como naquela época havia poucas pousadas à beira do caminho, poucos restaurantes, e a insegurança também era muito grande, era importante que a pessoa levasse consigo uma carta de recomendação, para que então o seu hospedeiro, a pessoa que é dona do restaurante, onde quer que ela parasse, pudesse saber quem é aquela pessoa, quem é que estava recomendando ela. Será que ela poderia confiar mesmo naquela pessoa que estava ali? E é isso que Paulo diz aqui. Alguns estudiosos vão falar, inclusive, que provavelmente foi Febe que levou a carta de Paulo para a igreja de Roma e entregou para aqueles cristãos lá. E é por isso que Paulo faz essa recomendação, dizendo, olha, podem confiar em Febe. Ela tem servido as igrejas, a igreja em Cencreia, e ela tem sido de muita ajuda para todos, inclusive para mim. Por isso, podem confiar nela e ajudá-la naquilo que for necessário. Nesse elogio, Paulo vai escrever que ela é mais do que uma irmã em Cristo. Ela também é alguém que está servindo a igreja em Cencreia. Cencreia era uma cidade bem próxima de Corinto, cerca de 15 quilômetros ali de Corinto, e é uma cidade que até hoje serve de porto para a cidade de Corinto. Então, e devemos lembrar também que é de Corinto que Paulo está escrevendo a carta aos romanos. Então, provavelmente, Febe fez todo esse caminho, de Cencreia para Corinto, de Corinto, dando a volta no continente para Roma. Então, a palavra que Paulo vai utilizar aqui para servir, ela está servindo a igreja, é a mesma que nós geralmente utilizamos para os nossos diáconos. Para as pessoas que realmente foram chamadas para servir. Na Bíblia, esse é um termo bem comum, utilizado não só para descrever os oficiais da igreja, que foram escolhidos pela igreja e por Deus para servir a igreja, para trabalhar em favor da igreja nessa questão da ação social. Mas também serve para descrever o serviço de todo e qualquer crente, todo e qualquer cristão. Desde Cristo Jesus, em todo o Novo Testamento, praticamente em cada livro, nós somos orientados a servir uns aos outros. E é justamente nisso que nós fazemos um papel de diáconos, de servo. Febe estava aqui fazendo justamente esse papel, servindo aquela igreja ali de Cencreia. E o fato de Paulo colocar que ela servia aquela igreja indica que ela também tinha alguma posição notável. Provavelmente ela ajudava a igreja com as suas necessidades financeiras e materiais. E aqui a gente deve lembrar de uma outra história que nos é contada no livro de Atos, pelo evangelista Lucas. Lucas vai narrar sobre a conversão de Lídia, lá em Filipos. Em Filipos, Lídia é convertida. Lídia é uma mulher muito rica, vendedora de tecidos de púrpura, que naquela época eram muito caros. E quando ela se converte, quando ela compreende o evangelho, ela passa a servir aquela igreja. Servir como? Abrigando a igreja de Filipos em sua casa. Abrigando os missionários, os apóstolos em sua casa. Então, provavelmente, da mesma maneira, Febe servia a igreja em Cencreia. A igreja passou a se reunir na casa dela. E Paulo diz mais uma coisa sobre Febe. Diz que ela tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Protetora dele e de muitas outras pessoas. A palavra protetora aqui tem o sentido de alguém que cuida com todo o carinho, que dá o seu máximo para ajudar aquela pessoa que ela está vendo ali. Dá o seu máximo para ajudar outras pessoas. Febe era uma espécie de patrocinadora, então, de patrona dos missionários e, inclusive, de Paulo. Ela usava suas riquezas para apoiar a igreja, apoiar os missionários daquela época. E então, o que Paulo vai fazer? Recomendar aos cristãos de Roma que prestem todo auxílio àquela irmã em Cristo. E logo depois, Paulo passa a saudar uma série de pessoas. E essas saudações nos lembram que Paulo também se preocupava em manter boas relações com a igreja de Roma. Lembrem que, primeiramente, a carta aos romanos, ela seria lida em voz alta. Então as pessoas iam ouvir os seus nomes sendo colocados ali. Saudai Priscila e Áquila, saudai Maria, saudai Andrônico. As pessoas iam ouvir primeiro os seus nomes antes de ler. Isso ajudaria a firmar uma boa relação com aquela igreja. Então, Paulo começa saudando Priscila e Áquila, verso 3, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Priscila e Áquila são um casal até bem conhecidos no Novo Testamento, citados em outros livros, né? No livro de Atos, nós vemos que eles chegaram em Corinto depois de fugir de Roma. O que aconteceu? Em 46 d.C., o imperador Cláudio, lá de Roma, ordenou com que os judeus e os cristãos fossem expulsos de Roma. Então, fugindo dessa perseguição, Priscila e Áquila, um casal, vão para Corinto e ali conhecem Paulo. Então, assim como Paulo, Priscila e Áquila também eram fazedores de tendas e eles ficaram ali um tempo em Corinto, ajudando aquela igreja ali. Depois foram para Éfeso também, serviram ali ao ministério da igreja de Éfeso. E foi em Éfeso, por exemplo, que eles puderam ajudar Apolo, também um outro grande cooperador de Paulo, a chegar à fé cristã, a entender a fé cristã. E, além disso, eles também conviveram com Paulo em Éfeso. Aqui em Romanos, como nós lemos, Paulo diz que Priscila e Áquila eram os seus cooperadores, os seus colegas de trabalho. Cooperador é um termo que Paulo vai utilizar bastante aqui no capítulo 16, para se referir a pessoas de todos os tipos, de todas as classes sociais, pessoas que o ajudaram, cooperaram com o seu ministério em algum momento e de alguma forma. Né? Provavelmente Priscila e Áquila eram um casal bastante rico e que possuíam uma casa ali em Roma grande o suficiente para abrigar uma igreja na casa deles. É por isso que Paulo também saúda no verso 5, igualmente a igreja que se reúne na casa deles. E ele continua o verso 5, saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Epêneto é uma pessoa que é citada somente aqui no Novo Testamento. E há uma chance de que Paulo teria conhecido ele muito bem, justamente porque ele chama de meu querido Epêneto. A palavra querido aqui é agápetos, uma pessoa pela qual ele tinha muito amor. Uma pessoa pela qual ele tinha conhecido bastante, tinha uma profunda afeição por ele. Era uma pessoa muito amada, né? Então Paulo lembra que ele foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Maria, no verso 6, era um nome judeu bastante comum, e o que Paulo diz também é que ela trabalhou de maneira muito árdua para os cristãos em Roma. Nada mais se sabe sobre quem era essa Maria, ou ela também não é identificada em nenhum outro livro do Novo Testamento. No verso 7, Paulo saúda Andrônico e Júnias, que eram parentes dele e que estiveram na prisão com ele também. E aqui Paulo diz que eles eram cristãos antes dele e que eles também eram notáveis entre os apóstolos. E assim como Priscila e Áquila, Andrônico e Júnias eram provavelmente marido e mulher. E quando diz que eles eram notáveis entre os apóstolos, Paulo não está se referindo aos 12 apóstolos escolhidos por Cristo. Na Bíblia, a palavra apóstolos, irmãos, também é utilizada para um grupo designado entre os cristãos para levar a mensagem do Evangelho, o que nós chamaríamos hoje de missionários. Então, Andrônico e Júnias eram missionários ali e também muito estimados entre os outros missionários também, pessoas que foram vocacionadas para levar a mensagem do Evangelho. Vejam só os nomes presentes nos versos 8, 9 e 10. Paulo cita aí Amplieto, Urbano, Estaques e Apeles, que também só vão aparecer aqui em todo o Novo Testamento, e eles são classificados, são chamados de cooperadores, de amigos, de aprovados em Cristo. E no verso 10, Paulo saúda os da casa de Aristóbulo. Aristóbulo era o nome do irmão de Herodes Agripa. Então ele era o neto daquele rei Herodes que mandou matar as crianças na época do nascimento de Jesus. Ele era neto desse rei Herodes. E quando Paulo manda saudações para aqueles da casa de Aristóbulo, ele provavelmente estava se referindo aos servos de Aristóbulo que haviam se convertido ao cristianismo. Né, aos escravos que trabalhavam para Aristóbulo. E Paulo saúda também Herodião, que tudo indica que era também um escravo libertado, assim como Narciso no verso 11. No verso 12, Paulo saúda Trifena, Trifosa e Pérside, e diz que elas trabalhavam no Senhor. Já, diferente de todas essas pessoas, no verso 13, nós temos um nome conhecido no Novo Testamento, que é Rufo. Rufo provavelmente é o mesmo citado no Evangelho de Marcos, como sendo o filho de Simão de Cirene e aquele que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. De levar a cruz de Jesus. E vejam bem o que é que Paulo diz sobre a mãe de Rufo. Igualmente sua mãe, saudar igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Paulo então demonstrando mais um profundo carinho pelas pessoas a quem ele está saudando ali. Já nos versos 14 e 15, nenhum dos nomes ali são conhecidos também. Nenhum deles é citado em outro lugar no Novo Testamento. E o que esses versos nos mostram é a existência de cristãos que se encontravam em casas, é a existência de igrejas domésticas, como a Débora bem colocou aqui logo no louvor também, como eles se encontravam e tentavam ali ter tudo em comum, se encontravam em casas, né? E Paulo continua sua saudação com uma orientação lá no verso 16, cumprimentem uns aos outros com Ósculo Santo. Eu tinha um professor de português que ele gostava de falar de maneira muito rebuscada, né? Então, sempre que terminava uma aula, ele falava, queridos, nossa aula está finalizada, ósculos e amplexos. Ósculos, aqui, se trata de um beijo carinhoso de cumprimento. No mundo antigo, e principalmente no mundo judeu, era muito comum com que as pessoas se saudassem com um beijo como cumprimento, né? E finalizando essa sessão, Paulo transmite aos cristãos em Roma saudações em nome de todas as igrejas de Cristo. Claro que Paulo está utilizando uma figura de linguagem aqui para se referir às igrejas que ele também conhecia, né? As igrejas que não o conheciam ou que não sabiam da existência da igreja de Roma, provavelmente não estão incluídas ali. Mas em nome delas, Paulo envia saudação aos cristãos de Roma. Irmãos, essa parece uma parte bastante específica da carta de Romanos, onde, às vezes, nós estranhamos, porque parece não haver nenhuma orientação que atravesse os séculos e chegue até nós hoje. Parece que não há nada que nós possamos aplicar de maneira mais clara na nossa vida quando nós lemos esses versos aqui. É forçar muito, é exagerar muito, falar que nós devemos fazer a mesma coisa que os romanos e nos reunimos apenas em casas. É forçar muito obrigar-nos a nos cumprimentar da mesma maneira com que eles se cumprimentavam, sendo que hoje o nosso costume social já é outro também. Mas nós devemos nos lembrar do que nós lemos hoje pela manhã. No capítulo 15, Paulo nos diz que toda a Escritura, tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino e para a nossa edificação, para o nosso proveito. E de fato, Romanos 16, de 1 a 16, nesse texto, Paulo vai mostrar pelo menos três aspectos da igreja primitiva, dos quais nós podemos aprender e pensar algo bastante relevante para as nossas igrejas hoje em dia. O primeiro aspecto que nós podemos perceber aqui é a composição social da igreja de Roma. Embora a lista de nomes pareça ser algo que não tenha muita importância e que não diga muita coisa, irmãos, nós devemos lembrar que no mundo antigo, os nomes transmitiam informações. O nome que era dado a uma pessoa tinha a ver com o caráter dela, ou poderia ter a ver com a história de vida daquela pessoa, ou com alguma característica que vai nos dar dicas sobre como aquela pessoa vivia, ou quem era aquela pessoa. Um estudioso chamado Peter Lamp, por exemplo, fez um estudo minucioso de todos os nomes de Romanos 16, e ele descobriu que a maioria desses nomes era de origem de escravos libertos em Roma. Não sei se os irmãos têm alguma lembrança ou algum contato com a história da Roma antiga, mas existia uma classe social que eram os escravos libertos, escravos que foram libertados pelos seus senhores e que possuíam alguns direitos, mas não muito. Então, os seus filhos eram, sim, considerados cidadãos romanos. A maioria desses nomes que Paulo coloca aqui, provavelmente, eram de escravos libertos, de pessoas que foram libertadas ali e viviam ali em Roma. Pessoas, então, de origem pobre. Mas, ao mesmo tempo, Paulo nos mostra que a igreja de Roma também era composta de pessoas ricas. A própria Febe, que estava chegando para compor aquela igreja, Priscila e Áquila, também aqueles que ele cita as casas aqui. Nós vemos, então, que a igreja primitiva era bem mista no que se diz respeito à sua composição social, à sua composição econômica também. Tanto que volta e meia em suas cartas, os irmãos podem perceber que Paulo tem que sempre orientar para que os cristãos mais ricos tratem os cristãos mais pobres com igualdade. Aos coríntios, por exemplo, Paulo teve que ser bastante severo, porque os cristãos ricos estavam chegando antes na ceia do Senhor, comendo antes, se fartando e não deixando nada para os cristãos mais pobres. Tiago também, ao escrever a sua carta, vai dizer, olha, você não pode guardar lugares somente para os irmãos mais ricos e deixar com que os mais pobres fiquem com os piores lugares. Todos devem ser tratados de maneira igual. Todos devem ser tratados de maneira que as pessoas possam ser iguais umas às outras, né? Então, todas as classes sociais, irmãos, estavam representadas na igreja primitiva. Perdão. Isso mostra, como diversas vezes na Bíblia, aquilo que nós lemos, que Deus não faz acepção de pessoas. Nós vemos que Deus tem realmente uma preocupação especial com os pobres, com os oprimidos, mas a palavra de Deus também nos mostra que Deus também se preocupa com os ricos, também tem uma preocupação especial com eles. O chamado para responder ao Evangelho, à libertação do pecado, à libertação das amarras de Satanás na nossa vida, ele é voltado para os pobres e para os ricos também. É voltado para todos. A igreja, então, deve ser um lugar que oferece consolo a todos aqueles que precisam de consolo, quer sejam eles ricos ou pobres. Um segundo aspecto que Paulo mostra aqui é a organização da igreja primitiva. Nós vemos Paulo citando aqui pelo menos 3 igrejas domésticas, irmãos que se reuniam em casas. E claro, eles se reuniam em casas por causa de uma necessidade física, de um contexto que estava acontecendo naquele momento. Não existiam prédios voltados para igrejas. E muitas vezes, em vários períodos, nós vemos a igreja ser perseguida, o que também faz com que haja essa necessidade dos irmãos se reunirem em casas. E vejam, irmãos, pode até ser que os cristãos de Roma nunca tenham se encontrado todos no mesmo lugar, justamente pela existência dessas várias igrejas domésticas. Pode até ser que daí tenha surgido aquele problema que Paulo trata no capítulo 14 e 15, nós vimos aqui na semana passada, entre os cristãos fortes e os cristãos fracos. Pode ser que existia uma igreja que era composta somente de cristãos fortes e outra que era composta somente de cristãos fracos. E é para elas que Paulo envia, pedindo que cada uma acolha a outra em amor. Havia uma orientação de Paulo para que as igrejas locais, então, se esforçassem para tratar bem umas às outras. E aqui nós temos um grande ensinamento para nós, irmãos. Muitas vezes, nós vemos igrejas que professam uma mesma fé, que até pertencem a uma mesma denominação, mas que os seus membros têm a tendência de competir uns com os outros, o que acaba gerando desconfiança, o que acaba gerando mágoa, acaba gerando várias críticas de umas para com as outras. E aí o que Paulo nos orienta com relação a isso? Que nós procuremos, como nós vimos na semana passada, acolher uns aos outros, deixar de discutir assuntos que não sejam essenciais à nossa fé e que não levam à nossa edificação. E um último aspecto que nós queremos ver aqui nesse texto hoje é a importância da mulher na igreja primitiva. Se os irmãos perceberem e voltarem a ler todo o capítulo 16, de 1 a 16, vão ver que dessas 27 pessoas que Paulo está citando ali, 10 são mulheres. Ou seja, mais de um terço são mulheres. E 6 delas são muito elogiadas, são recomendadas, porque elas trabalham no Senhor. Assim que Paulo as trata, elas eram pessoas que trabalhavam no Senhor. E nós vemos não só em Romanos, irmãos, mas em todo o Novo Testamento, que as mulheres realmente constituíam uma parte significativa da igreja primitiva. E não só isso, nós vemos que as mulheres no Novo Testamento, elas recebem também, junto com Cristo, algo especial. Elas recebem o mesmo acesso a Deus. E isso é um ponto importantíssimo da nossa teologia, a participação de mulheres, a aceitação de mulheres entre nós, porque muitas religiões primitivas não permitiam que as mulheres participassem de seus cultos e de seus rituais. Para que elas participassem, era muito comum que elas tivessem que levar uma espécie de procuração, de permissão, onde o marido dela assinava ou selava, falando que ela era autorizada a estar ali. O cristianismo, então, acaba com isso. Todos nós, homens e mulheres, temos acesso a Deus Deus não faz acepção de pessoas, não só entre ricos e pobres, mas também entre homens e mulheres. Por isso, embora todo o Novo Testamento, ou melhor, embora o Novo Testamento como um todo, mostre algumas restrições ao ministério das mulheres, indique que a Igreja de Cristo deve possuir uma liderança que seja predominantemente masculina, com pastores, presbíteros e diáconos, nós devemos ser justos e honrar as mulheres naqueles ministérios que elas exercem. Nós devemos procurar envolvê-las em todos os ministérios em que, biblicamente, elas são livres para se envolverem. É um absurdo, irmãos, quando nós vemos igrejas que muitas vezes relegam às mulheres somente o papel de limpar, de ser zeladoras das igrejas. Quando, na verdade, o que tantas vezes nós sentimos falta seja justamente de mulheres que sejam treinadas para ensinar as outras, para aconselhar, para evangelizar e assim por diante. Por isso nós vemos que as mulheres têm um papel também fundamental na Igreja de Cristo. E assim nós vamos chegando ao fim da nossa exposição no livro de Romanos, que, como eu disse, é um livro desafiador, que mostra não só o que é que Cristo fez por nós, os benefícios do Evangelho que nós recebemos, mas também nos traz todas as responsabilidades que vêm junto a isso. Todas essas responsabilidades que nós temos enquanto cristãos num mundo pecaminoso, num mundo corrompido pelo pecado. Sobretudo, irmãos, o objetivo de Paulo para a nossa vida aqui é mostrar que o Evangelho, ele não é só teórico. E ele também não é só um ponto de entrada para a vida cristã. O Evangelho é o caminho pelo qual nós prosseguimos, pelo qual nós vivemos, nós crescemos na vida com Cristo e dela, ou melhor, e desfrutamos dessa vida. Paulo vai nos mostrar em Romanos não só como o Evangelho nos salva, mas como em seguida ele nos transforma, ele guia a maneira como devemos viver. Por isso, como todos os livros da Bíblia, nós devemos dar especial atenção aqui em Romanos, a essa exposição do Evangelho. Isso deve nos levar, primeiro, a amar mais a Deus, ao Deus que nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Ao Deus que nos tirou do poder do pecado e que nos capacita para dizer não agora. Ao Deus que nos transformou de escravos do pecado em filhos do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E é por isso que nós também devemos, na leitura de Romanos e ao lermos toda a palavra de Deus, desfrutar mais da nossa identidade como filho de Deus, como filhos de Deus. E assim nos oferecermos mais, como nós vemos lá em Romanos 12, como sacrifícios vivos, de novas maneiras, ou seja, de maneira transformadora, de maneira transformada. Que todos nós possamos viver realmente esse evangelho que nós estamos crendo, irmãos. Que isso daqui seja mais do que uma palestra, mais do que um sermão. Mas que a palavra de Deus possa transformar a nossa vida dia a dia. Por isso, comprometa-se. Comprometa-se a buscar mais a Deus em oração, a buscar mais a Deus na leitura da palavra, a buscar mais a Deus na comunhão com os irmãos, a buscar mais a Deus vivendo de uma maneira agradável a Ele, segundo os princípios que Ele mesmo nos deixou na sua palavra. E é assim que nós estaremos realmente vivendo uma vida verdadeira, desfrutando um pouco, um ínfimo, daquilo que Cristo nos diz, que é a vida eterna. A vida eterna já começa aqui, irmãos, e ela começa quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador e vivemos de maneira transformada. Amém?